também do Mensalão.
União dono, Brasil mas... do Ciro Nogueira.
O outro é do Ciro Nogueira. Entendeu? O PT do Lula. O senhor entende? E aí se a gente pega a nível estadual, é a mesma coisa. Os partidos têm um dono. E só acontece o que os donos querem. E aí o senhor vai olhar quem são os donos dos partidos hoje. Aí eu vou falar quem é o doutor Irã lá no, na TV. Puxa a capivara do dono dos partidos para você ver a ficha, a extensão dela. E aí, então, a gente tem um problema muito sério. Acaba que isso hoje é o primeiro obstáculo ao livre exercício de uma democracia real, porque as pessoas só podem votar em quem os partidos permitem que sejam candidatos. Às vezes até tem nomes que poderiam ser bons candidatos, despontados. Porque
no Congresso votam aqueles que o partido determina.
Obviamente, aí as bancadas se fecham exatamente. Em torno dos próprios interesses, entendeu? E a gente vai vivendo esse mundo de faz de conta que a gente vive.
Mas é impressionante o entusiasmo do Eric Araújo.
Ele está pesquisando
esse
ali.
Esse rapaz, quando ele entra no assunto,
para combater.
Exatamente.
Não que eu não preciso pesquisar para combater, não.
Pesquisa porque sim.
Me assume, rapaz. Para mim, a maior hipocrisia do ser humano é falar aquilo em relação a outro daquilo que a pessoa própria faz. Se tem alguém aqui, dentre todos aqui, que nunca passou pano para ninguém, sou eu.
Calma.
Eu posso dizer.
Que audácia.
Eu posso dizer que eu nunca passei pano pra ninguém. Sabe qual que é o problema
vamos
do
puxar
Brasil?
O VAR. Vamos puxar o
sabe
VAR.
Qual que é o problema do Brasil, Beni? Que nós somos governados por pessoas que não têm moral, caráter e ficha limpa. Até pouco tempo atrás, o nosso presidente estava preso. O atual presidente estava preso. E futuramente, talvez, nós vamos ser governados por outro cara de capivara ruim. Ou permanecer com o mesmo de capivara ruim. Esse é o problema do Brasil. Não vai mudar, a política não vai mudar. Isso que o Emanuel Nery falou é uma verdade. Os donos de partido é que determinam quem serão eleitos nesse país. É ilusão algum brasileiro pensar que o Congresso Nacional vai mudar em 2027. Não vai. Não vai. Porque sabe como é que funciona o crime organizado nesse país? Crime organizado que está dentro da política também.
Com certeza.
Funciona assim. Existe uma lei que combate isso. Como é que nós vamos fazer para burlar essa lei? É assim que funciona a política no Brasil. É assim que funciona nas licitações, que favorece o cara que está no executivo, que favorece o cara que manda a emenda, que favorece a empresa que vai superfaturar a obra. É assim que funciona as emendas PIX que não tem transparência nesse país. É assim que funciona as viagens do governador que estão sob sigilo. É assim que funciona o sigilo das BETs que foi imposto pelo governo federal que se dizia contra as BETs, mas aprovou a lei para não mostrar quem são os políticos que pagaram 35 milhões por ortoga do governo para ser sócio de BET.
Que é um absurdo.
O senhor está inspirado.
Que é um absurdo.
Não, se é para passar o pano na cara de pau dos políticos, eu tô afiadíssimo.
Agora você lembrou que eu queria perguntar pro...
E com isso eu concordo.
Eu queria lembrar.
Com isso eu concordo. E assina embaixo.
Por Emanuel. Quando o Emanuel falava em passar o pano, eu ia perguntar, o senhor já foi flanelinha?
Flanelinha eu não fui não, seu Beni, mas eu fui empacotador de caixa de supermercado. Foi meu primeiro trabalho remunerado. Trabalhei no supermercado Trento como empacotador e aí a gente ensacolava as mercadorias e levava até o carro do... E a gente levava a mercadoria até o carro do cliente. Entregava no carro do cliente a mercadoria.
Foi meu trabalho remunerado. E eu já falei aqui sobre esse Valdemar de Costa Neto. O Valdemar chegou na política às custas do pai, que a própria mãe dele uma vez disse que nem estudar ele queria. Valdemar esteve presente no governo do Fernando Henrique, tentou alguma coisa que o Fernando Henrique não conseguiu. Quando o Fernando Henrique saiu, ele foi para onde? Correr atrás do Lula. Ele circula nesse meio só com um intuito, só um intuito: garantir cargos e benesses para si próprio. Assim como dona Gleisi Hoffmann, que hoje preside o PT, que até pouco tempo atrás também roubava aposentados.
Fica, essa aí também é uma história, hein? Está 300 anos na política. E não acontece nada.
É o que eu falo. Benio, se fosse para ser honesto com as coisas, primeira coisa, tinha que acabar com esse negócio de reeleição eterna para parlamentar.
Ah, concordo com
Falei
você.
Falei isso aqui ontem. 8 anos, cara.
Concordo com
no
você.
No máximo uma reeleição. E acabou-se. E balbal. A outra coisa que tinha que acabar é transformar política em negócio familiar. Ah, sim. Sai o pai, entra o filho, como se a habilidade política fosse um dom de família.
E outra coisa, não adianta dizer que porque fulano de tal é bem sucedido, vem de família rica, tem muito dinheiro,
que não vai
fazer os esquemas, não.
Esse
porque
é
esses são os que mais fazem. Esses são os que mais fazem. Porque para eles o poder
vem na frente.
Transforma os negócios da família.
E neste caso, por exemplo, quando você fala família, é grande, né?
É complicado, meu amigo. Se a gente olhar, tu sabe de quem o Flávio Dino é neto? É. Um assessor de governo na época do governo militar.
Meu Deus.
A maioria que tá ali no Congresso Nacional vem de família que tá, ó, na política, ó. Há anos, há décadas. E eu falei isso aqui ontem, nós vamos passar por mais um pleito eleitoral, onde nós vamos ouvir novamente políticos dizendo, não, se eu eleito for, eu vou trabalhar pela saúde, eu vou trabalhar pela educação, eu vou trabalhar pela segurança. Daqui 4 anos, teremos o mesmo discurso, e isso acontece há mais de 30.
Só que aí é que é onde entra, primeiro. Aí vem. Agora, o problema, seu Beni, é que pra acabar com a reeleição, você sabe quem tem que votar? Quem é que tem que aprovar a lei pra poder acabar com a reeleição, seu Segundo Moura? O Congresso Nacional.
Eles mesmos.
E eles vão votar pra tirar a mamata, pra perder a mamata. Rapaz, ó, tem uns vídeos do Chico Anísio, do humorista lá, daquele personagem. Não, que ele
Justo
construiu.
Veríssimo.
O Justo Veríssimo. Aí tem
a maior sátira que
tem um episódio que é o do assalto. Que o ladrão chega pra roubar ele, né? Chega e fala, é um assalto! Ele fala, que é um assalto o quê? Seu monte de titica, quem rouba aqui sou eu, que roubo de milhão pra lá e tô aqui solto. Aí, quando ele vai falar sobre as coisas, que o cara fala, pô, pobre, só sabe reclamar. Eu gosto de conversar com quem entende dos meus assuntos, mamatas, negociatas, roubalheira descarada. Sabe? Então, assim, infelizmente, você vê, a gente tá falando de um programa que é humorístico lá da década de 90, e que a gente continua aqui no ar, hoje, 2026,
atualizado,
discutindo os mesmos assuntos. Por quê que a gente discute os mesmos assuntos? Porque o nosso povo, aí eu vou usar como hipérbole, né, em geral.
Não, não fala mais hipérbole agora, que o Berino
não.
Agora você pode falar que é uma miríade.
Se arrumaram mais um hipérbole aqui,
Não. Tô ferrado. Não é hipérbole. Vamos usar o miríade, pode? Miríade.
Miríades, estrelinhas? Não.
mas o nosso povo, seu Beni, o nosso povo ainda continua fazendo isso que o Eric falou. O cara vem aqui, promete, é eleito, na próxima ele não faz nada. Na próxima eleição, quando chega nos 6 meses anteriores ali à eleição, ele começa a aparecer, porque ele passa 3 anos e meio sem dar as caras. Aí nos últimos 6 meses antes da eleição, aí ele começa a aparecer, aí ele tá em todos os eventos, aí ele é o cara bonzinho, aí eu sou o cara que coloco a fanfarra das emendas, que coloco emenda.
Aí ele já está no período de gestação.
Entendeu? Isso. E aí o povo vai lá e vota nele de novo. E aí o cara volta lá pro Congresso e fica lá defendendo coisa nenhuma ou interesses esquisitos, porque se você for pegar a produção legislativa da maioria desses parlamentares é nula. Porque, seu Beni, o parlamento, ele tem uma função, que é a função originária dele, ou seja, a função primordial dele, que é legislar. ele tem uma função secundária, que é a de fiscalizar. E, infelizmente, no nosso país, existe uma função totalmente alienígena, que é a de colocar dinheiro, de indicar emenda, indicar dinheiro. Você for pegar a maioria dos parlamentares do Congresso e for conversar com eles sobre o que, que você fez no seu mandato, eles vão dizer, eu mandei uma emenda não sei para onde, eu fiz uma emenda no não sei o quê, eu fiz uma emenda da emenda, da emenda, da emenda, da emenda, da emenda, da emenda. Mas qual foi a produção legislativa, que é a primeira função dele? Nenhuma. Qual foi a função fiscalizatória dele? Quantas visitas você fez a um determinado órgão, determinada condição, pediu informação a respeito de uma política pública que está acontecendo, que é a função fiscalizadora? Você vai ver que não tem nada. São um zero à esquerda.
Mas se ele fizer isso principal. Na próxima eleição, o sujeito não financia ele.
Aí o senhor já está entrando numa outra coisa, que não. É a corrupção eleitoral, a corrupção pelos dois lados. Porque
mas estou errado?
Porque, mas aí nós estamos falando do errado, do que é errado. Isso aí é o errado.
Peraí, eu não vou fiscalizar a figura ali, porque nesta eleição ele bancou, ajudou a bancar.
Seu Beni?
A minha eleição. Agora eu não vou lá criar dor de cabeça para ele, porque a próxima está aí e eu vou precisar dele.
Como eu falei, do país das ilusões. Quem é que no mundo acredita que essas grandes campanhas são bancadas só com o dinheiro que está registrado no valor das campanhas lá na prestação de conta eleitoral? O que é prestado conta não é nem 10% do que gastam numa campanha.
Ô, Beni,
entendeu? É por conta desses esquemas que acabam sendo favorecidos pelo que o Eric e o Cícero falaram.
Ô, Beni, eu tenho duas coisas para dizer, entendeu? Embora eu tenha ficado admirado, né, com a humildade do Eric, ao falar na primeira pessoa sobre a isenção dele nos comentários, na independência, eu fico muito feliz em saber que ele é assim, mas quero dizer que ele responde pelo CPF dele e eu respondo pelo meu. E sobre essa questão da política, da gozação, não precisa o Chico Anísio, não precisa a gente voltar no Chico Anísio. A gente pode, agora, nos dias atuais, assiste a praça do SBT,
a praça é nossa, lá.
Olha o Saulo Laranjeira, que faz o João Plenário. E é o deputado João Plenário, menino. É o deputado João Plenário. Para que mais escracho, mais deboche? Na realidade, nem é deboche, nem é escracho, porque ele faz, ele interpreta exatamente o que é a realidade do país. A realidade do que está no nosso Congresso hoje. Não tem projeto aprovado se não tem acordo. E o acordo não é esse acordo
de cavalheiros,
né, transparente. Não, o acordo transparente que a gente espera que seja feito, né, que nós conhecemos de berço, são esses acordos que depois passa lá e a gente conversa. Isso.
Que pena, né, rapaz?
É o Brasil.
Mas vamos aqui. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas, todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue para 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com. Cuidando melhor de você. A promoção Golaço de placa na Pemasa continua até dia 10 de julho. Confira. O pneu Kelly Ed Touring 2, 175-70 aro 14 para HB20 e Gol, 21 vezes de R$19,90 no cartão. O pneu Kelly Ed Touring Sport, 185-65 aro 15 para Onix e Peugeot, 208-21, Peugeot 208, 21 vezes de R$23,60 no cartão. O pneu Kelly Ed Sport 2, 1.85/60 aro 15, para Yaris e K, 21 vezes de R$23 no cartão. Golaço de economia é na Pemasa. No Pix, fica ainda mais barato. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
Papo de redação.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá.
Eliá
dura até 3 vezes mais.
Eliá
que move o mundo e faz mais.
Eliá
é líder nas montadoras.
Eliá
você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Toda queimada tem um preço. Faz mal à saúde e destrói vidas. Em Porto Velho, a Prefeitura enfrenta esse problema com lei, fiscalização, monitoramento, brigada municipal, educação ambiental e ajuda às comunidades. O resultado já aparece, com os focos de queimadas caindo 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 98423-4092. O preço das queimadas é a vida. Prefeitura de Porto Velho.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Se inscreva no canal da Parecis FM no YouTube. Arroba Parecis FM. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe.
Honda e Vel. Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até R$18.000 na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Em um minuto. Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Projetos de lei no Congresso Nacional podem tirar médicos da sala de parto e deixar as mulheres sem assistência. Os projetos de lei 2373 e 1763 transformam atos médicos essenciais em potenciais crimes com penas de até 15 anos de prisão. O CFM alerta que essa criminalização punirá quem mais precisa, especialmente as mulheres que dependem exclusivamente do SUS. Quem cuida não pode trabalhar com medo. O CFM defende uma medicina livre de pressões punitivas para garantir o melhor cuidado à mãe e ao bebê.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae. Tem tudo para dar certo.
Bem, amigos, acabou. O sonho do Exit, que é a promoção golaço de placa da Pemasa, vai até dia 10 de julho. Confira aí.
Pneu Kelly Ed Touring 2, 1.75/70 R13 para Uno e Palio, 21 vezes de R$14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 1.75/65 R14 para Classic Prisma, 21 vezes de R$15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
está de volta. Papo de Redação Parecis FM.
Beni, chegou aqui uma mensagem pra gente.
Ah.
O nosso amigo Cleudo, conhece ele?
Ah, sim, o Cleudo, grande figura.
Diz ele, boa tarde, Cícero. Ontem o senhor advogado, pela enésima vez, fez críticas aos gastos do atual governo em viagens ao exterior, e na qual ele diz ser de 7 bilhões. Ótimo, eu também acho um valor exorbitante. Mas por que o nobre advogado também não traz os números que essas viagens trouxeram de retorno ao país? Pergunta o Cleudo. Pois bem, se Lula já gastou 7 bi em viagens luxuosas, como o senhor Eric diz, por que ele não diz que só em 2025, nessas viagens, o presidente trouxe 84 bilhões só entre janeiro e novembro de 24? Em 25 viagens, na verdade, janeiro e 24 para o Brasil. Isso sem contar os outros dois anos anteriores. Cite isso também, senhor advogado. Não dê notícia tendenciosa como sempre você faz. Fica feio isso, diz o nosso ouvinte, o Cleudo.
Fazer da mesma maneira como o Cleudo está fazendo. Cleudo, para onde foi esse dinheiro?
Não, como foi? Deixa eu responder.
É a pergunta.
E aí, como é que fica?
Deixa eu responder.
Agora o Eric responde. Para ele, pronto, o Cleudo vai ficar sabendo, vai tirar a dúvida.
Deixa eu responder. Primeiro que o número que eu trouxe é o que está no portal de transparência. Né? Mais de 7 bilhões gastos com viagens. E eu fiz uma analogia ontem em relação a uma vacina que foi negada pelo SUS para trazer pelo menos uma qualidade de vida melhor para quem já está, que nem minha mãe dizia, no início da descida da ladeira, alguns até já no final da descida, e que o governo negou essa vacina para os idosos. Foi nesse contexto que eu falei. Enquanto 7 bilhões são gastos em viagens, 5 bilhões ao longo de 5 anos, o governo negou para a população, e esses que no governo anterior dizia que o governo era negacionista por conta de vacina, que não sei o quê, e o Brasil foi o segundo país no mundo a vacinar na época da pandemia, não falam nada, não falam absolutamente nada. E fica a pergunta que o Beni deixou aqui. Para onde foi esse dinheiro? Onde que está esse dinheiro? Porque a economia do Brasil não está bem.
Vamos começar por
posso
partes.
Terminar de falar?
Vamos começar por
partes. Não, mas eu posso concluir?
Pode terminar a sua desinformação aí, que depois eu começo.
Desinformação? Desinformação? Por que desinformação?
Porque você utiliza os dados dos valores de gastos com diárias e passagens do governo federal como se fosse viagem do Lula. Você fala assim, o Lula gastou 7 bilhões.
Viagem do governo.
É, que isso é mentira.
Não é mentira, não, senhor. Está no portal de transparência. Tá,
é porque,
7 bilhões gastos com viagem. Isso é mentira?
Pois é, eu vou dar um exemplo de como essa mentira
cria
uma coisa falsa no inconsciente coletivo.
Não, senhor. Tá. Tá vendo quem que passa pano aqui, né, Marilinho?
Não é
passar pano. Ô, não falou nada sobre a negação da vacina.
Eu não cheguei na vacina ainda, não.
Mas
eu não estava aqui ontem e eu vou falar
pano
sobre
isso. Quer passar pano
eu não estava aqui e vou falar sobre isso.
Não, se eu não puder falar, porque não, respeito a fala de todo mundo aqui.
Fala, ué.
Mas ninguém, tu ninguém me perguntou, respeita a minha.
Tu me perguntar,
não, o senhor interferiu na minha fala.
Depois tu perguntou. Por favor. O senhor vai me censurar?
Não.
Ah, então tá.
Só vou pedir para você aceitar a colocação dele e depois, na sequência, você emitir sua opinião.
Tá bom, então. Tá bom.
Por favor.
Pois é, 7 bilhões até hoje gastos com viagens. Não interessa se foi a equipe do Lula. Faz só um cálculo do que a Janja. O que, é que a Janja é para o governo? E tá aí gastando dinheiro público, dinheiro nosso, viajando. Torrando com diárias caras. É o governo. É o governo que gastou 7 bilhões de reais em viagens. E pro Cleudo é o seguinte, Cleudo, eu pelo menos não tenho um codinome, eu não mando mensagem uma hora como Cleudo, outra hora como Edgar. Já começa a nossa diferença daí. Então quando você quiser questionar o que eu falo, agora volta a dizer, eu não estou aqui usando esse microfone para mentir não. Só é pesquisar, se não foi 7 bilhões que foi gasto pelo governo em viagem.
Tá, então posso falar agora? Tá autorizado, seu Benito?
Pode.
Ah, tá. Então, vamos começar. O número 7 bilhões de reais de gastos do governo ao longo do mandato com diárias, passagens, passagens e diárias, né, que é o que ele coloca como gasto com viagem, não é gasto do Lula. Não é gasto do Lula. São todos os gastos do governo com deslocamentos de servidores de todos os escalões em missões oficiais, em atividades. Eu vou dar um exemplo, Eric. Vou dar um exemplo para você, bem simplesinho. Eu sou servidor do governo federal. Eu fiscalizo uma obra lá em Vilhena, uma obra em Paraná. Esse ano, o ano passado, nesses últimos anos, eu tenho tido muito trabalho de fiscalização. No Amazonas, eu fiscalizo parte da BR-319, fiscalizo dragagem de rio, fiscalizo obra em Vilhena, em Paraná, obras que não existiam. Tá? Para eu fiscalizar essas obras, Cícero Moura, eu tenho que fazer viagens. Eu tenho que sair daqui de Porto Velho, pegar um carro, sair daqui na quarta-feira, passa quarta, quinta, sexta, em deslocamento, para poder ir lá fiscalizar a obra, garantir que o dinheiro público seja aplicado de maneira correta e a obra atenda às necessidades do povo.
Aí você paga combustível, hospedagem e alimentação. Aí tem
combustível, hospedagem e alimentação, que é diária, que é pago, entendeu? Esse custo meu, o do motorista que vai dirigindo o veículo, o do colaborador que às vezes, não é sempre, mas às vezes eu preciso que me acompanhe para fazer algum tipo de registro excepcional, entendeu? As equipes que a gente demanda de fiscalização para fazer uma pesagem num ponto ermo, que vão lá e permanecem, todas essas pessoas estão recebendo diárias. Essas diárias contam dentro desse número que o Eric diz como se fosse gastos do governo.
Não é do governo, não?
Cara, aí, então assim, se os servidores públicos não tiverem a possibilidade de executar, aí depois reclama. Sabe, é o tipo de paradoxo que se cria para tentar criar uma informação que não é uma realidade. Eu concordo contigo, Eric, em um ponto das tuas observações, eu concordo, que a primeira-dama não poderia ou deveria ficar fazendo essas viagens esbanjatórias. E para mim, na minha opinião, Tribunal de Contas da União deveria acionar e apurar isso com responsabilidade e buscar os ressarcimentos do que for devido.
Agora, o Emanuel, eu imagino que no portal da transparência do governo tenha os gastos da Presidência da República. Acho que deve ser assim. Exatamente. Tem os gastos do Ministério da Saúde,
cada ministério
do Planejamento, Ministério da Economia, Ministério da Justiça. Eu imagino
Tem as tragédias humanitárias, tipo, teve no Rio Grande do Sul, teve na Bahia. A defesa civil é deslocada para fazer o assunto. Eu não estou desviando, só para completar.
Que ele termine o que ele estava falando.
Mas... esses servidores da Defesa Civil que estão vinculados a, por exemplo, a Casa Civil, a Presidência da República, esses gastos deles com viagem, com diária para ir fazer esses acompanhamentos, constam lá dentro da diária da Presidência da República. Ele fala, o Lula gastou esse dinheiro todo. Para, gente, vamos ser coerentes pelo menos com isso.
Primeiro que eu não falei Lula, o governo gastou 7 bilhões em viagens.
10
governo vezes.
governo.
Sou eu que minto aqui.
E aí, voltando a pontuar, Beni, então, eu acho que isso... Acho não, eu tenho certeza que como o portal, o próprio nome do portal já disse, Portal da Transparência, ali tem que estar. Olha, ações do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde, por exemplo. Então tem, ó, deslocamento para X estados brasileiros, tantas equipes. Eu imagino que tudo isso... é pontuado, né? E é ipsis literis, é tudo certinho ali, né? O que foi gasto, e aí você chega somando todos os ministérios, aí você chega a um número do gasto governamental, aí é o ente todo, né? É isso que eu me refiro, aí todo ente público, todo ente governo, né? Não dá para falar todo mundo, que o Peixoto dizia que todo mundo é muita gente, né?
Muita gente.
Então, assim... na realidade, todo o gasto do governo, né, dos ministérios, aí sim, aí você tira um balanço de tudo, mas é importante contextualizar o que cada ministério gasta, né? Porque tem pastas, ô Emanuel e colegas que o gasto, por exemplo, o gasto da saúde, ele nem se compara ao gasto, eu imagino, com da cultura. Por exemplo, o recurso, a rúbrica, como se fala, né, é muito menor, é bem menor, né? Tem essas discrepâncias por conta do que cada ministério desempenha e a função e a importância que tem, né?
É isso aí. E com relação ao negócio da vacina que você falou, que eu não comentei, eu não estava aqui ontem quando foi falado da, da questão da vacina, né? Eu vou concordar que eu entendo que toda vacina, todo tratamento de saúde que possa trazer melhor condição de vida para a nossa população, ele tem que ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo porque quando o sistema, se o sistema não disponibilizar, a pessoa buscar isso judicialmente, a justiça vai mandar que o Estado, a União, pague por aquele tratamento. E separar uma coisa da outra, tá, Eric? Que a vacinação da Covid, aí assim, não precisa eu, todo mundo vivenciou a pandemia, todos nós que estamos vivos aqui vivenciamos a pandemia, sabemos o que nós vivenciamos, não precisa ninguém dizer pra gente que a vacina foi comprada tardiamente e
segundo país a vacinar no mundo.
E houve vários esquemas ali na questão do atraso da compra da vacina, ficaram bem conhecidos, a questão da Covaxin, né, o dinheiro aquela coisa toda, né? Então a gente não precisa falar, as pessoas sabem disso muito bem, entendeu?
E falando sobre saúde, o Ministério da Saúde, né, aceitou a Coronavac com validade menor para evitar o desabastecimento, né? O Ministério da Saúde se pronunciou após os questionamentos aí do TCU relativos a indícios, né, de falhas administrativas, atraso na aquisição de vacinas e outros, né? Então, o Ministério aceitou receber esses lotes da vacina fora do prazo de validade previsto no contrato firmado com a Fundação Butantan, né, para evitar o desabastecimento da vacina infantil contra a Covid-19. A decisão envolveu a compra de 10 milhões de doses por 330,9 milhões em 23, né, por meio de dispensa de licitação. E essa é uma prerrogativa, né, uma condição que permite, né, haver a dispensa da licitação. Ah. É como o caso, você é engenheiro, você é de obra, caiu uma ponte, a população não pode ficar sem ir e vir. E aí o DENIT tem essa prerrogativa de contratar emergencialmente, né, para resolver o problema de imediato. Ah. Eu quero mandar um abraço aqui, Beni, para o João, o Zeg, está nos assistindo aí também, comentando, mandando aqui as suas análises técnicas, jurídicas, né? Embora ele não seja, ainda não tenha se formado em direito, né? Mas ele é um estudioso e sempre pertinente aí nos comentários que costuma fazer. Um abraço, Joãozinho. Obrigado pela audiência.
Vamos para um recadinho aqui. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. No supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra de verdade e economiza aproveitando as ofertas da semana. Arroz Bernardo tipo 1, pacote de 5 quilos, R$19,68. Carne bovina Frigon, fraldão a vácuo, linha tradicional, R$29,98 o quilo. O melão inteiro, R$5,98 o quilo. Carne bovina Frigon, moída, congelada em tubete, 500 gramas, R$9,89. Uva Vitória, embalada, P&G, pacote de 500 gramas, R$6,98. só até quinta-feira em todas as lojas e no site www.irmãosgonçalves.com.br. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Papo de redação.
Começou o Festival de Ofertas Exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda Invel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda Invel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Toda queimada tem um preço. Faz mal à saúde e destrói vidas. Em Porto Velho, a Prefeitura enfrenta esse problema com lei, fiscalização, monitoramento, brigada municipal, educação ambiental e ajuda às comunidades. O resultado já aparece, com os focos de queimadas caindo 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 98423-4092. O preço das queimadas é a vida. Prefeitura de Porto Velho.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é LA.
LA
dura até 3 vezes mais.
LA
que move o mundo e faz mais.
LA
é líder nas montadoras.
LA
você em primeiro lugar.
LA, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. LA, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga! Arroba Rádio Parecis FM.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas. O hospital tá sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente o futuro do seu olhar.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Bem, amigos, acabou. O sonho do Exit, que é a promoção golaço de placa da Pemasa, vai até dia 10 de julho. Confira aí.
Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A número 1 em todo lugar.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carências zero. Isso mesmo, através da Asper você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza. Tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Honda Invel! Começou o Festival de Ofertas Exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda Invel!
É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda Invel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Coisa que deu uma acalmada, tá tudo bem?
100%.
Tomaram um chazinho. Tomaram um chazinho
de camomila.
De camomila. O Emanuel foi erva cidreira, capim santo e o Eric. Bom, tem um chazinho especial, Eric? Você toma ou não?
O chá da confusão.
O chá da confusão, chá da confusão é muito bom, cara. Muito bom. É isso aí mesmo. Mas vamos ver aqui o que a rapaziada está mandando para a gente. Boa tarde. Alguém de vocês conhece ou já estiveram na Câmara dos Deputados ou Senado? Tem mais lobista do que congressista. Sabem o que esses lobistas fazem? Pensem, é assim que funciona. Oscar Dias, Knight, Três Marias. Quer dizer, os caras estão lá para pensar isso?
Concordo com o Oscar. Nós temos no Congresso Nacional representantes de lobistas.
Eu conheço o Congresso, já tive a oportunidade de algumas vezes lá na Câmara, no Senado também. Infelizmente, é uma situação muito, muito periclitante essa, porque, como se diz lá, o que mais tem, seu Beni, e aí às vezes as pessoas acham que uma coisa se decide quando... Sabe aquelas leis que são debatidas, que a gente vê na televisão, que o cara vai para a tribuna e fala, e o outro na comissão, não sei o quê, discute aquela coisa toda? A maioria das coisas não se decide assim. A maioria das coisas é um jabuti, que o jabuti, sabe o que é o jabuti, seu Beni? Tem uma lei que vai ser votada amanhã, aí o cara faz uma emenda e coloca um dispositivo lá. Não tem nada a ver com aquela lei. Aquela lei está discutindo as abóboras. Aí ele coloca lá assim, ó, fica alterado o dispositivo tal, da lei dos macacos. Não tem nada a ver. E vai, a partir de agora, isso, aquilo, outro. E aí é votado em bloco. Vota lá 10 projetos ao mesmo tempo. Passou, já foi. É óbvio que foi negociado. Isso passa na surdina. Esses lobbies, eles acontecem para isso. Para que essas alterações passem assim meio despercebidas do grande público.
E aí você passa lá o jabuti.
A gente se lasca.
Você passa lá o jabuti, tá na ponta do poste.
Mas já grudadinho. O bicho subiu, foi até lá em cima. Entendeu?
Meu Deus do céu.
Seu Beni, o Eric trouxe um destaque sobre a questão da evasão escolar como uma crítica ao programa Pé de Meia do governo federal. Queria saber se você vai complementar o comentário ou eu posso abordar um pouco sobre isso, Eric?
Pode ficar à vontade.
Porque a informação em si, dos números absolutos da evasão, é correta. O que faltou dizer é que essa pesquisa, esses números absolutos, refletem quase 15 anos de observação. Né? Não é que é agora 64 milhões hoje, ontem, não. Ao longo de quase 15 anos de observação, os números são esses. Né? E os números, e aí eu estou pegando do próprio Diário de São Paulo, que publicou essa matéria, né? Eles mostram que o índice de evasão e o índice de atraso, ele tem caído sistematicamente nos últimos anos. Inclusive depois da criação do programa. Ele caiu de 24,3%, o índice de atraso escolar caiu de 24,3% em 2022 para 17,6% em 2025. Né? Então, é muito... Eu penso que quando a gente vai abordar essas matérias, são muito sensíveis. Né? Por exemplo, essa questão de dizer que essa situação, que esse benefício, concordar ou não com ele, ou com a sistemática dele, colocar que seja ou não uma política populista, que pensa em compra de voto, etc., velada, é uma questão de opinião pessoal, de análise. Entendeu? Eu não penso por aí. Eu penso que, infelizmente, as parcelas mais pobres da nossa população, que ainda sofrem com todo tipo de desigualdade, ainda acabam precisando. E o incentivo tem sido efetivo, o resultado ele vem aparecendo. Se a gente for discutir a questão da qualidade do ensino, eu acho que já é uma outra discussão que a gente tem que ter também. Agora, se for para falarmos dos números absolutos, são absurdos, porque eram absolutamente... infinitamente piores.
Me diga uma coisa.
A gente está conseguindo melhoras.
Ministro, me permita, como foi um destaque que eu trouxe, é impressionante como, quando é para passar pano, que foi o termo que ele utilizou mesmo, ele diz, não, isso são números de 15 anos. Aí quando é para dizer para melhorou agora, nos últimos anos. Tu entende como que é o passar o pano? A grande questão é que o número macro da nossa educação no Brasil, ele é péssimo. O Brasil, ele caiu em todos os rankings internacionais referente à educação. Recentemente, nós tivemos MST, LGBTQI+, fazendo parte do planejamento do programa educacional no Brasil. Quando eu me refiro ao programa Pé de Meia, como mais um programa de compra de voto...
Só uma correção, são 13 anos, não são...
Eu me refiro ao seguinte... Não seria muito mais prático o governo federal fazer esse auxílio na educação básica? Porque não tem escrito que só existe pobre no ensino médio para frente, não. A gente tem que trabalhar a base da pirâmide e não o pico da pirâmide. Você pagar para um jovem que já tem uma idade de voto, não me parece que esse programa seja especificamente para tratar a educação. Porque se fosse para tratar a educação não estava tão ruim como se encontra hoje. Que alunos, esses mesmos alunos que estão recebendo hoje R$200 por mês, são os que estão saindo do ensino médio sem saber fazer uma expressão básica de matemática. Sem saber fazer uma interpretação de texto. E os números estão aí. Ontem eu trouxe os números aqui. Em relação aos estados que mais aprovam estudantes do ensino médio, em relação ao exame que mede o conhecimento do aluno, que é o Enem. E é totalmente distorcido. O estado que mais aprova com quase 100% é o penúltimo colocado na aprovação de Enem. O que é que isso significa? Que a educação está ruim. É nesse sentido que eu falo. E digo mais, a pobreza não tem cor, idade. A pobreza, ela assola a grande sociedade nesse país. Agora, enquanto outros países estão trabalhando a educação desde a base e formando profissionais para que o país avance e cresça economicamente, o Brasil faz o contrário. Qual é o crescimento que nós temos hoje no Brasil em relação à educação? tudo que se produz de riqueza nesse país é preciso mandar para fora para industrializar. Até quando nós vamos viver isso?
É, não é fácil não, né, velho?
Seu Beni,
vou te falar, viu?
Imagine o seguinte, se o jovem não sair do ensino médio, como é que eu vou profissionalizar esse jovem? Se eu tenho taxas de evasões absurdas no ensino médio, não consigo manter esse jovem no ensino médio porque ele sai por algum outro motivo.
Não,
ou porque é para trabalhar, ou porque é cooptado pela criminalidade.
Posso fazer uma colocação?
Entendeu? Se eu não faço esse cara chegar no final do ensino médio, como é que eu vou profissionalizar?
Fala-se muito, Nery, na qualidade de ensino, né? Tudo bem, isso eu ouço há 300 anos. Então eu queria saber de vocês, se vocês teriam como informar, a esta altura do campeonato, a qualidade de vida do professor.
Esse é um outro problema, seu Beni. A valorização salarial também faz parte. Embora a gente venha tendo melhorias, a disparidade entre o salário do professor e de outras profissões é muito grande. Aí quando se fala da jornada de trabalho do professor, tem gente que acha que a jornada de trabalho do professor é o tempo que ele está na escola dando aula, que é o tempo de sala de aula. E não é. Ele planeja, ele tem que corrigir prova. Aí um professor tem... Vamos pegar aqui, pertinho aqui, básico. Vamos dizer aqui que ele tenha 8 turmas de 40 alunos, 320 alunos, 320 provas para corrigir a cada 2 meses, provas para elaborar, planejamento de aula, sabe? O nível de estresse, de desgaste desses profissionais é imenso. E eu digo porque, aí você falou na educação, eu vivencio duas facetas da educação, 3, pode falar a verdade, sabe? Eu venho da minha educação básica, ensino fundamental, todo de escola pública, aqui em Porto Velho, todo de escola pública. Eu fiz o ensino médio, na época, na escola privada, como bolsista. E depois eu fiz a educação superior, meus dois cursos superiores, tanto de engenharia quanto de direito, em instituições públicas, tanto na Federal do Amazonas quanto na Federal de Rondônia. E assim, eu senti em um determinado momento, quando eu saí da escola pública para a escola particular, ali no começo do... que era segundo grau, agora ensino médio, eu senti embora os professores fossem os mesmos, acabei tendo quase sempre os mesmos professores, uma defasagem de conteúdo de um para o outro, mas não uma defasagem insuperável, não era insuperável. Tá? E depois, saindo das minhas faculdades, eu digo, seu Beni, eu não baixo o nariz para formado em nenhuma outra universidade desse país nas minhas duas profissões, nem na engenharia nem no direito. Eu não acho que a minha formação tenha sido pior do que a deles. Sabe? Agora, tem muito de como nós educamos desde baixo. Porque não é a instituição que faz o aluno como um todo. Depende daquilo que cada um vai buscar naquela formação. Então, quando a pessoa chega, seu Benito, com uma ideia de que ela deve ser aprovada a qualquer custo, e eu vi isso dentro da universidade, tá? Não é de aluno que veio da rede pública, não. É de aluno que veio da rede privada de ensino, que tinha condição, entendeu? Porque quando a gente fala de aprovação no Enem, por exemplo, a gente sabe que todo mundo disputa as vagas públicas. A maioria dos filhos de quem tem condição de estudar em escola, que estuda em escola particular, vai fazer o Enem. Entendeu? Porque a faculdade pública, ela qualifica bem, é considerada durante muito tempo melhor as qualificações nas universidades públicas. Tá? Gente que vinha dessa condição, seu Beni, querer ir brigar com o professor, eu digo que eu vi em sala de aula, eu vi. Entendeu? O professor dá lição de vida.
Não foi você que brigou.
Não, mas eu fiquei prestando atenção no assunto porque eu gosto de ver essas coisas. Né? E querer tirar, porque o professor... Eu vou dar um exemplo prático. Numa aula de direito, lá o professor fez uma atividade em sala, onde ele dividiu a sala em grupos, e cada um ia defender uma tese, e o outro ia defender do outro lado, e colocou um outro grupo para avaliar. No final da atividade, ele pediu para os grupos autoavaliarem quem foi que teve o melhor desempenho.
naquela atividade. Aí o cara falou, fulano, grupo tal, grupo tal. Aí quando terminou, decidiu que um grupo ali tinha sido o que desenvolveu melhor. Falou, tudo bem, esse grupo aqui ganhou um ponto de média. Aí os outros falaram, e nós? Não, vocês não ganharam, eles que ganharam. Mas por quê? Isso não é justo, não sei o que começa... Sabe? A vida não é assim, entendeu? E as pessoas que estavam dentro dessa discussão é aqueles que ainda vêm daquela coisa de que, não, eu tenho que passar a qualquer custo, a instituição não pode me reprovar. Infelizmente, isso aí é um problema do Plano Nacional de Educação. É. Se eu não estiver equivocado.
É verdade.
Entendeu? Então, assim, mas eu vendo um tempo que se a gente não aprendesse o suficiente para ter a gente era reprovado mesmo. Né? Mas essa situação. E os meus pais, seu Beni. Meus pais, minhas tias, todos são. Eu venho da família de educadores. Então eu vi o sofrimento que a minha mãe tinha, que o meu pai tinha, minhas tias tiveram, para conseguir dar condições de vida para a gente, para poder estudar, para poder estar onde a gente está hoje. Mas, seu Beni, eu ando por aí, enquanto colegas que estudaram comigo no ensino fundamental, no ensino médio, na escola pública, no ensino fundamental na escola pública, depois fizeram ensino médio na escola pública, e eu vejo muitos colegas bem posicionados na vida. Então eu acho que a gente tem que melhorar o sistema, sim. Mas a gente tem que também colocar um pouquinho de pensar onde que a nossa sociedade como um todo perdeu a mão no momento em que ninguém pode dizer não para nada. Você diz um não, aí o pai vai lá na escola para brigar com o professor. Porque o professor às vezes cobrou uma coisa. É óbvio que abusos têm que ser controlados. À medida que a gente vai tendo mais esclarecimento, a gente vai tendo mais condição de poder questionar as coisas, mas eu acho que a gente como sociedade tem que botar a mão na consciência e voltar atrás, ver onde a gente perdeu a mão e começar a recuperar esse tempo perdido.
Que hoje está uma inversão de valores também, né?
Grande.
Tem pais que mandam o filho para o colégio para aprender o que tem que aprender em casa, né?
Confunde instrução com educação.
Os professores têm que... Os professores de hoje são mais dedicados do que os professores de ontem.
Seu Beni, eu acho que a dedicação dos professores ela é a mesma. As características, as condições...
Porque quem gosta da profissão faz com muito carinho, né? Com muito zelo.
O tratamento não é o mesmo que eles recebem. Tratamento de antigamente com o tratamento de hoje.
Até porque o comportamento é diferente, né, Beni? Hoje o professor entra na sala de aula, tá um moleque grudado no celular, o outro tá não sei o quê, o outro tá não sei o quê, o outro levanta, vai no banheiro e não pede licença, né? É assim,
então, por exemplo, chegou o absurdo, né? De ter que ser feita uma lei para proibir o uso de celular em sala de aula. Pronto, isso pra mim é um absurdo.
É uma obviedade.
Tem que ter feito uma lei para proibir o aluno de usar o celular dentro da sala de aula. Entendeu? Agora, o que eu entendo é que com os recursos tecnológicos avançando cada vez mais, e aí quando o Eric fala dos países que estão em condições melhores do que a gente, que investem, entendeu? Infelizmente, a gente ainda vive num país de desigualdades absurdas. Além das nossas dimensões continentais, a gente vive num país de desigualdades absurdas, porque o correto seria que o Estado fornecesse para o aluno os equipamentos tecnológicos que ele teria necessidade de usar na sala de aula. Ela não tinha que ter um tablet na sala de aula para ele poder fazer lá as atividades.
Mas eu não me referi à estrutura, não cheguei nem nesse ponto da estrutura educacional, que envolve equipamentos. Eu me referi ao plano de estudo. Você não vai, por exemplo, lá na China ver um estudante, por exemplo, está lá estudando geografia, estudando disciplinas que ele não vai utilizar ao longo da vida. Os caras lá é matemática, é ciência, é científico. É por isso que a China virou a potência que virou economicamente. Agora, eu não concordo em dizer que fulano... E isso é uma briga até com meu pai, só para vocês terem uma ideia. Que minha mãe teve a mesma condição, tanto financeira como as mesmas dificuldades que meu pai teve, mas ela foi lá e se formou. Estudou. Aí meu pai vem dizer que não estudou porque não teve oportunidade. Isso pra mim é uma maior coisa ridícula que existe no mundo. É o cara dizer, não, eu não estudei porque eu não tive oportunidade. Não, meu irmão. As escolas estão aí. Por mais dificuldade que você tenha, você tem que ir de barco, você tem que ir de ônibus, você tem que ir a pé, a escola tá lá.
Eu acho que
você não vai estudar porque não quer.
Eu acho que não pode generalizar e dizer que é porque não quer, não, Érico. Eu acho que isso aí é a gente pega muito... Aí a gente está sendo errado com pessoas que realmente não dispuseram. Porque eu falo sempre, a gente vê o mundo da janela que a gente senta. Há pessoas que realmente...